Flávio Andrade presente, Zé Maria Germano, Leonardo Barbosa, Marizé Leandro,
presente.
Maria Regina Braga, Maurício Zacarias, Matheus Nunes, Silvio Mapa,
presente.
Wanderlei Orsi Júnior.
Passamos agora ao expediente.
Telegrama da Empresa Brasileira de Correios Telego para a cerimônia de inauguração da agência de Correios com banco postal no Independência Shopping, na cidade de Juiz de Fora, dia 29 de novembro.
Ciente.
Convite do Dr. Júlio César de Almeida Barros, presidente do consórcio Eco3, consórcio intermunicipal para tratamento de resíduos sólidos, para o primeiro Fórum Regional para Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a realizar no dia 9 de dezembro, de 8 às 18 horas, no auditório da OAB, na cidade de Conselheiro Lafaiete.
Ciente. Gostaria que o secretário fizesse novamente a chamada.
Júlio Pimenta, Flávio Andrade presente, Zé Maria Germano. Zé Maria Germano.
Presente.
Leonardo Barbosa.
Presente.
Maria Zé Leandro.
Presente.
Maria Regina Braga. Maurício Zacarias. Matheus Nunes. Silvio Mapa.
Presente.
Wanderlei Rossi.
Presente.
Havia do Cora, em nome de Deus e do povo de Pretano, estamos abrindo a nossa reunião. Eu gostaria, antes do vereador falar, que esclarecer aos senhores vereadores que já foi apresentada a indicação com o mesmo teor do vereador José Maria Germano e aprovada recentemente. Gostaria de esclarecer ao vereador se o mesmo poderia assinar junto com você.
Pode. Mas eu fiz essa indicação, nem sabia que ele tinha feito essa indicação, mas fiz essa mais para poder reforçar. Porque, apesar que ele fez essa indicação quando?
Em setembro.
Em setembro. Deve ter sido que ele foi lá durante a campanha, mas eu vou lá no Taquaral, né? Sou bastante presente lá. Mas, de qualquer forma, foi de valia a indicação dele. Agora, tem outra indicação minha aí na casa, já antiga, de pedindo... Lá tem uma de 2005 aqui na casa, pedindo. E não foi feito. E, inclusive, segundo comentário de algumas pessoas do bairro Taquaral, em campanha, até o próprio prefeito lá diz que ele está em falha com o bairro Taquaral. Não sei se o vereador Flávio sabe disso aí, porque o município tem se omitido muito em questão de humanização ali no Taquaral. No bairro Taquaral. Eu espero que o prefeito, uma indicação de 2005 minha, outra de 2008 de um vereador que é do partido dele, e mais essa da gente que está entrando agora, assinada por mim e pelo vereador, espero que ele possa atender, que no governo passado se começou uma quadra lá, e a gente já buscou essa informação também sobre essa quadra, e eles não mandam informação. É uma omissão total. Agora, precisa de ter uma quadra de esporte no bairro Taquaral? Precisa, porque não tem. Não é por luxo, não, é por necessidade. Como o município esbanja de tanto dinheiro aí, espera que dê essa atenção necessária, né? Porque dinheiro para quadra já vem umas duas vezes aqui no município, até para outros lugares. Segundo a Regina, estava vindo para o Miguel Burnier, não deu atenção. Segundo o Curuzu, conseguiu uma para o Morro da Queimada também, um recurso lá, não veio. Está se fazendo duas quadras ali na 15 de agosto, mais próximo ao Morro Santana, que é até muito bom fazer lá. O pessoal do Morro da Queimada tem 7 anos, está esperando uma outra aqui embaixo, não fez. Então, espero que o prefeito, e agora no ano de 2009, Secretaria de Esporte, reserve esse dinheiro lá, porque tem esse dinheiro no orçamento para o ano que vem, para fazer quadro, mas não especifica onde. Dá uma atenção lá para o Taquaral. Muito obrigado,
senhor vereador. Senhor vereador, o senhor concorda de assinar? Junto com o vereador? Em discussão, em votação. 2, 4, 6. 6 vereadores favoráveis.
Por que que eles identificaram essa indicação do Zé Marinho em setembro? Tá, mas já teve indicação repetida de outros vereadores aqui, ninguém nunca fez esse questionamento? Estranho.
Indicação 89, vereador Leonardo Barbosa, solicitando colocação de parapeito na rua Coronel Serafim, a partir do número 228.
Em discussão, indicação 189 do Leonardo. Pois não, vereador?
Essa indicação é de parapeito, não é?
Parapeitos, na rua Coronel
Outra
Serafim.
Também minha, desde 2006 está aqui nessa casa. Na minha casa, na rua, na minha casa mesmo, não precisa de parapeito, não. Mas na casa dos vizinhos, próximo a mim, precisa. E o secretário, não sei nem se é ex-secretário. O Eric continua como secretário,
não,
Flávio?
Foi embora.
Foi embora.
Ele não é secretário agora.
Não aguentou. Não aguentou as maracutaias daquela secretaria.
Estava doente.
Mas ele disse que doente porque o cara adoeceu de tanta bandidagem que tem naquela Secretaria de Obras. Então, tem uma indicação minha lá, que em 2007 falou que ia atendê-la. Ficou na conversa. Vamos ver se eles fazem. Porque a hora que cai um menino, cai um adulto, seja quem for lá, machucar ou morrer, aí eles vão no velório. Que tem muitos que trabalham na prefeitura, que deveria estar trabalhando em prol do povo, só gosta de ir em velório, só fica na prefeitura por conta de ir em velório. Trabalhar que é bom nada. Só gosta de aparecer. Vamos ver se vocês vão entender essa indicação, porque lá tem pessoas correndo risco de vida devido à falta desses parapeitos. Muito obrigado.
Em discussão, em votação, 6 votos favoráveis. Tem uma indicação aqui que é da vereadora Regina Braga, ela não está presente. Estou retirando. Antes de passar em redação final, eu coloco a ata da 69ª reunião ordinária de 2008, realizada pela Câmara Municipal de Ouro Preto, em 13 de novembro. Em discussão? Em votação. 6 votos favoráveis. Redação final dos projetos.
Projeto de lei complementar 0208, que disciplina atribuições e funcionamento da Procuradoria Jurídica do Município. Parecer da comissão de redação é favorável ao texto original com as emendas.
Em discussão, o projeto de lei complementar 02. Em votação. 6 votos favoráveis.
Presidente, eu solicito, senhora, convoque o primeiro secretário, enquanto está na casa.
Gostaria que o primeiro secretário comparecesse à mesa. Oradores inscritos.
Requerimento 353/08, 354/08, 355/08, 356/08, 357/08, 358/08, dos vereadores Júlio Pimenta, Wanderlei Rossi Curuzu, Maria Regina Braga, Silvio Mapa, Leonardo Barbosa e Flávio Andrade, para ser oradores nesta reunião.
Peraí, puxa não. O Júlio não está presente. Wanderlei Rossi Júnior, vereador. Maria Regina Braga também não está presente. Silvio Domingos Mapa está retirando. Leonardo Edson Barbosa. Requerimento de orador. Está retirando também. Requerimento 358 do Flávio Andrade, não está presente. Então, o vereador Wanderlei Rossi Júnior.
Senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ouvintes, quero parabenizar a Superintendência Regional de Ensino, que está realizando um evento em comemoração aos seus 40 anos. E este evento aconteceu uma parte hoje, na parte da manhã, no cinema. Hoje à tarde parece que está acontecendo Dom Pedro. E continuaremos amanhã, continuará também esse evento no dia de amanhã, em homenagem aos 40 anos da Superintendência Regional de Ensino. Outro assunto é a respeito da nossa reunião que tivemos aqui, com a presença do deputado Padre João, com parentes de presos, familiares de presos. Agora há pouco acabava de falar com ele ao telefone, a assessoria dele já fez contato com o doutor Alan e em breve deveremos ter um encontro. Então, a Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, da qual fazem parte o vereador Léo, eu e o vereador Matheus, e com a presença também do deputado Padre João, deveremos ter então esse encontro com o doutor Alan em breve. Outro assunto, senhora presidente, colegas, vereadores, é a respeito de uma campanha que o Partido dos Trabalhadores fez de filiação nesses últimos dias. Antes de dizer desse assunto, uma das coisas, senhora presidente, que, voltando ao assunto anterior, que as pessoas, que os parentes dos presos reclamam, é que eles gostariam que os presos voltassem a ter aquela assistência espiritual, não é? Que normalmente os evangélicos fazem, também costuma ter, a Igreja Católica costuma ter uma pastoral carcerária, que eles não estão tendo direito a esse tipo de visita, esse tipo de assistência, não é? Inclusive, aqui na casa tem um evangélico que trabalha conosco, que se interessa muito por esse assunto e tem conversado sempre com a gente sobre isso. Os próprios evangélicos, além de ser uma reivindicação da parte dos parentes dos presos e dos presos, os próprios evangélicos, eles têm interesse em fazer esse trabalho. Então, é apenas mesmo uma questão de buscarmos entendimento lá com o doutor Alan, que é o diretor do presídio, para que esse trabalho possa ser feito. Então, conforme eu estava agora retomando o assunto que eu estava dizendo, de que nós, o PT, fizemos nos últimos dias uma campanha de filiação e foi muito boa essa campanha de filiação. Muita gente nos procurou para filiar e cada dia mais aumenta o número de interessados nessas filiações, ao contrário do que os nossos algozes previam, né, que o PT, em não eleger um vereador, que o PT fracassaria na cidade. Né, nós estamos, existimos em Ouro Preto há cerca de 30 anos, né, e o PT, com vereador ou sem vereador, continuará lutando, sobretudo, em defesa dos menos favorecidos e pela ética na política. Passo a ler um discurso que eu preparei para esta ocasião. PT de Ouro Preto continua fiel às suas origens. Passado o calor da campanha, a ressaca e a euforia pós-eleitorais, me arrisco em breve análise e algumas opiniões. Desde a sua fundação, de 1981, o Partido dos Trabalhadores busca incessantemente contribuir para que o nosso município seja governado com bases em um programa verdadeiramente democrático e popular, com vistas à construção de um Ouro Preto melhor para todos. Nossos principais compromissos sempre foram e continuam sendo com a justiça social e a ética na política. Nossas decisões são todas coletivas. Claro que temos militantes de perfis diferentes, mas o PT, na hora de decidir, cada um vale um voto. Prevalece sempre a vontade da maioria. Em Ouro Preto, somos o único partido que há mais de 4 anos se reúne pelo menos uma vez por mês, todo dia 13. As reuniões são abertas a todos os filiados, Só não participa quem não quer. E continuamos presentes nas associações de moradores, nos conselhos municipais, sindicatos, movimentos de base das igrejas e outras organizações da sociedade ouro-pretana. Também somos o único partido no Brasil em que os dirigentes em níveis municipal, estadual e nacional são escolhidos pelo voto direto. E por falar em eleições, por 4 vezes o PT de Ouro Preto colocou à disposição dos eleitores diferentes nomes para governar o município. Em 1982, foi o metalúrgico Hilton Eugênio. Em 1988, a professora Sandra Foschi, hoje filiada ao PCdoB, um dos nossos aliados históricos. Em 92, o professor João Bosco Perdigão, do Cefet. Em 96, o professor Jaime Sardi, da UFOP. Até então, só coligávamos com partidos de esquerda, mas nunca fomos escolhidos pelo povo. Em 2000, pela primeira vez, aceitamos participar de uma frente partidária ampla, 13 partidos. A candidata da coligação foi Marisa Xavier, à época filiada no PDT. O vice era petista, professor Perdigão. Ganhamos as eleições, mas logo no começo percebemos que a prefeita já se desviava do rumo proposto durante a campanha. Tentamos o diálogo interno, ela não quis. Não titubeamos, saímos e fomos para a oposição. O governo dela, todos se lembram no que deu. A ex-prefeita responde hoje a mais de 20 processos por mau uso de dinheiro público, já tendo inclusive condenações de primeira e segunda instâncias. Em 2004, novamente o PT resolveu participar de uma ampla coligação, desta vez em apoio à candidatura do já ex-prefeito Ângelo Osvaldo, que tinha acabado de sair do PTB e ingressado no PMDB. Vencemos de novo, mas depois de eleito, Ângelo também se desviou no meio do caminho. Boicotou as principais bandeiras petistas por ele defendidas em campanha, o orçamento participativo e o programa habitacional. Por um lado, deixou milhões do governo federal destinados à obra em Ouro Preto parados nos bancos por absoluta incompetência administrativa, ao invés de investi-los logo em melhorias para o povo. Por outro, gastou irresponsavelmente os recursos próprios do município e, tal qual aconteceu em seu primeiro governo, quebrou a prefeitura na metade do mandato. Doentes ficaram sem transporte, fornecedores e prestadores de serviço sem receber nenhuma obra e nenhum projeto novo em 2007. Por sorte dele e do povo, de forma inesperada, a Vale e a Samarco pagaram ao município uma dívida recém-calculada pelo DNPM de aproximadamente R$ 8 milhões, reequilibrando assim as finanças da prefeitura. Ângelo foi, no mínimo, permissivo com a corrupção instalada em setores importantes do seu governo, como, por exemplo, na Secretaria de Obras. Acobertou fraudes em licitações, interferiu na Câmara e ameaçou vereadores para impedir que fiscalizassem a prefeitura. Deu as costas para o Conselho Político, formado por representantes dos partidos da coligação que o elegeu, preferindo o estilo personalista de governar. Enfim, traiu muitos compromissos, fez muito daquilo que antes de ser eleito dizia condenar. E do alto de sua arrogância, ainda teve a pretensão de escolher sozinho o seu sucessor, como se tivesse poderes para tanto, como se estivéssemos até hoje numa espécie de sistema de capitanias hereditárias. Se tivesse obtido êxito em seus planos, a prefeitura estaria hoje nas mãos de um dos políticos mais bem preparados para a prática da corrupção, arrisco dizer, da história de Ouro Preto. Um jovem, porém de cabeça precocemente envelhecida, capaz de, para atingir seus fins e saciar sua sede de poder, lançar mão de meios e métodos de fazer inveja em Collors, Malufs, Barbalhos e Newtons. O Ministério Público está cuidando do seu destino. Como sempre, primeiro tentamos o diálogo. Fizemos de tudo para que o prefeito corrigisse rumos e governasse conforme havíamos comprometido na campanha. Mas ele, que segundo muitos dos seus aliados mais antigos, nunca soube lidar com as críticas, preferiu desconsiderar nossas opiniões, roeu as cordas, como se diz no ditado, no dito popular, e acabamos nos distanciando até ficarmos em lados opostos. Mais uma vez, fomos coerentes com nossos princípios, não trocamos nossos ideais por cargos na prefeitura, nem carros, nem empreiteiras, nem contratação de parentes e amigos. O poder a qualquer custo não nos interessa. Diante do quadro político pré-eleitoral nas eleições deste ano, só restaram-nos duas possibilidades: lançar candidatura própria ou nos aliarmos aos outros partidos de oposição. Inicialmente, preferimos a primeira alternativa, mas todas as pesquisas a que tivemos acesso indicavam que os eleitores já estavam fortemente divididos entre as candidaturas de Ângelo Osvaldo e do também já ex-prefeito Zé Leandro, do Democratas. Além disso, não tínhamos estrutura e nem recursos para a campanha. Decidimos, então, mais uma vez, coletivamente, marchar unidos com as oposições. José Leandro era o candidato natural do grupo. Não foi uma decisão fácil, devo confessar. O PT havia feito oposição radical, especialmente ao seu segundo governo. Mas, democraticamente, fomos ouvir o pré-candidato oposicionista e apresentar-lhes nossas propostas. Procuramos fazer política sem ódio, mágoa ou ressentimento. Gostamos do diálogo que tivemos com ele. José Leandro fez uma análise dos últimos 30 anos da política local. Disse que foi um dos fundadores do antigo MDB, que estava feliz por se reencontrar com a esquerda, que sempre se sentiu discriminado por setores da elite local, por causa de sua origem de homem da roça e de sua preferência pelos mais pobres. Que nas duas vezes em que governou o município, enfrentou uma oposição muito dura e disse muitas outras coisas mais. Fez críticas e autocríticas, nós também, e se comprometeu, caso fosse eleito, a colocar em prática as propostas petistas que Marisa e Ângelo prometeram, mas não cumpriram, além de promover uma verdadeira revolução na educação do município. Resolvemos confiar da mesma forma que confiamos nos dois anteriores. Acontece que, por imposição do Diretório Nacional do nosso partido, tivemos que desfazer a coligação com Democratas. Vimos assim ir por água abaixo a chance de, pelo menos, mantermos um petista aqui na Câmara de Vereadores. Diante disto, restou-nos apenas a possibilidade do apoio informal. Não vencemos, mas aprendemos muito. Muitos mitos foram desfeitos. Saímos maiores e mais maduros. Foi uma eleição de muitas lições. Não nos acovardamos, não nos omitimos, não aceitamos e jamais aceitaremos a traição. E na terra de Tiradentes não poderia ser de outra maneira. Teremos sempre posições claras. Quem quiser participar desta luta conosco, seja bem-vindo. O PT está de portas abertas, principalmente àqueles que não se contentam apenas em se queixar, mas estão dispostos a colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. Provável sinal de que estamos no caminho certo e do tamanho de nossa credibilidade junto ao povo é que só neste mês recebemos mais de uma centena de novos filiados. E ao contrário do que nossos algozes imaginavam, estamos mais firmes do que nunca para cumprir nossa tarefa de fazer uma oposição responsável. O PT jamais será omisso e continuará buscando incessantemente contribuir para que nosso município seja governado com bases em um programa verdadeiramente democrático e popular, com vistas à construção de um Ouro Preto melhor para todos. Muito obrigado. Solicito à vereadora presidente, Maria José, que permita que seja constado em ato esse meu pronunciamento. Obrigado.
Pois não, vereador. É só passar para a secretaria. Nós temos um convite aqui. A Câmara de Vereadores de Ouro Preto tem a honra de convidar para a sessão solene em comemoração aos 20 anos do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Ouro Preto. Dia 28 de 11 de 2008, sexta-feira, Horário às 19 horas, local plenário da Câmara Municipal de Ouro Preto. Informações pelo telefone da Câmara, que é 3551-1466, ramal 228. Eu gostaria de consultar o plenário se eu poderia voltar com uma indicação da vereadora Regina Braga, se vocês concordam.
Sim.
Pois não. É, indicação da vereadora Regina Braga.
Indicação 190-08 da vereadora Maria Regina, solicitando acionar a secretaria competente no sentido de liberar a documentação necessária junto à Caixa Econômica Federal para não perder a verba de R$ 97.500 aprovada através da emenda parlamentar do deputado federal Vitor Penido.
Em discussão, a indicação 190-08 da vereadora Regina Braga. Em votação. Sete votos favoráveis.
Eu já tinha explicado na outra reunião.
Explica, Flu.
Gostaria que o secretário fizesse a chamada.
Júlio Pimenta. Flávio Andrade. José Maria Germano. Leonardo Barbosa.
Presente.
Maria José Leandro.
Presente.
Maria Regina Braga.
Presente.
Maurílio Zacarias. Matheus Nunes. Presente. Silvio Mapa.
Presente.
Vanderlei Rossi Curuzu.
Presente.
Esse ano, estamos presentes.
Em nome de Deus e do povo urubretano, estamos encerrando a nossa sessão ordinária.
Oi. Pois é, Denis também.